Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Senado Romano. Quando entravam em combate ou desfilavam em triunfo, as legiões romanas portavam estandartes com as letras SPQR, uma abreviatura das palavras latinas Senatus Populusque Romanus, que significam o Senado e o povo de Roma. Essas letras também apareciam em monumentos, como a famosa Coluna de Trajano, que ainda hoje se ergue em Roma, construída para comemorar as vitórias militares desse imperador contra os dácios, povo que habitava a atual Romênia. O Senado foi criado na Roma Antiga há 2.800 anos, ainda no período da monarquia, integrado por cidadãos respeitados e experientes, que tinham entre suas funções a escolha de um novo rei quando o ocupante do cargo falecia. Esta fase, durante a qual Roma esteve governada por 7 sucessivos monarcas, terminou em 509 a.C., quando teve início o período republicano. A República durou até 27 a.C., quando começou a Era dos Imperadores, e foi durante o período republicano que o Senado atingiu seu máximo poder. Em vez de um rei, Roma passou a ser governada por 2 cônsules, mas o Senado tinha uma grande influência. Os membros do Senado eram vitalícios e representavam inicialmente uma aristocracia, os patrícios. Eles já possuíam a imensa maioria das terras e monopolizavam a vida religiosa. Logicamente, esta situação provocou uma série de conflitos e demandas por parte dos plebeus. Com o tempo, houve uma certa democratização e a origem aristocrática deixou de ser o único critério para integrar o Senado. Ser muito rico também possibilitava isso, mas apenas homens podiam ser senadores. Para que um cidadão romano tivesse uma carreira política bem-sucedida, tinha que contar com o apoio dos senadores ou pertencer às suas famílias. Os cônsules, máximos representantes do poder executivo, eram eleitos por 1 ano, podendo ter seu mandato prorrogado. Outros cargos também requeriam o voto dos cidadãos romanos do sexo masculino. Durante a República, Roma se expandiu pela Península Italiana e depois pelo Mediterrâneo. Foi então que enfrentou outra potência da época, Cartago, situada no norte da África. As chamadas Guerras Púnicas foram 3 e concluíram com a derrota total dos cartagineses no ano 146 a.C. O Senado teve um papel fundamental nesse expansionismo militar, já que era ele que determinava a composição das esquadras e do exército e estipulava as verbas destinadas à manutenção das legiões. A chegada de Júlio César ao poder marcou o final da República Romana. General vitorioso em diversas guerras, ele assumiu poderes ditatoriais e contrariou os interesses dos senadores, realizando uma série de reformas. César acabou assassinado pelos seus opositores em 15 de março do ano 44 a.C. Uma longa guerra civil seguiu-se a esse crime e, finalmente, em 29 a.C., o sobrinho-neto e filho adotivo de César, Otaviano, derrotou todos os seus inimigos e voltou triunfalmente a Roma. 2 anos depois, ele se tornaria o primeiro imperador romano, com o título de Augusto, pelo qual passou a ser conhecido. Durante o Império, o Senado manteve parte de seu prestígio e, por um período, a característica de reunir os representantes das famílias mais influentes de Roma. Mas seu poder diminuiu, principalmente devido à ampliação desenfreada do número de senadores, que agora vinham das diversas regiões que pertenciam a Roma, na Europa, Oriente Médio e Norte da África. A instituição chegou a ter mais de 1.000 senadores. O Império se dividiu em dois, ocidental, com a capital em Roma, e oriental, com a capital em Constantinopla. Com a queda do último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, em 476 d.C., também desapareceu o Senado Romano. Mas sua atuação ao longo dos séculos foi a semente do poder legislativo em todo o mundo. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. Neste trabalho foram usados trechos de programas da série 180 anos do Senado Brasileiro, de autoria de Jefferson Dalmoro.